O Rio é Tech com Beto Largman.
E eu começo falando com Felipe Litaif. Felipe é pesquisador, professor do IFRJ e vai falar sobre inteligência artificial. A gente não pode deixar de falar sobre inteligência artificial, mas o enfoque do Felipe vai ser um pouco diferente. Esse, vocês vão ver já já. Seja bem-vindo aqui ao nosso stand, Felipe.
Muito obrigado, Beto. Obrigado por me receber. Obrigado por ter a oportunidade de falar de um assunto tão importante, de uma mensagem que precisa ser passada.
Então, Felipe, me conta rapidamente como você se envolveu com tecnologia, depois como você se envolveu com inteligência artificial e agora esse conteúdo, esse alerta, se a gente pode dizer assim, ou essa chamada à atenção do que está acontecendo em função da expansão da IA generativa.
Ok, Beto. Eu sou formado em ciência e computação pela UF, tenho mestrado em engenharia de produção pela UF também. Trabalhei muitos anos na iniciativa privada, na indústria de TI, na indústria de tecnologia. Trabalhei fazendo um pouco de tudo, mas basicamente consultoria em data center, virtualização, storage, rede, tudo que você pode imaginar. Aí, em 2014, eu resolvi largar minha vida corporativa e resolvi entrar na academia. Eu passei no concurso para professor, depois de ter terminado meu mestrado. E aí eu me vi no mundo acadêmico, lidando com vários tipos de alunos, lidando com vários tipos de contextos. Em 2021, comecei meu doutorado na COPIAD, UFRJ, Rio de Janeiro, onde o tema da minha pesquisa foi inteligência artificial no poder judiciário, mais especificamente na justiça trabalhista, em que eu fiz uma radiografia de como a IA está sendo usada e institucionalizada no poder judiciário.
Isso em que ano, Felipe?
Eu agora, foi esse ano, em fevereiro eu defendi minha tese. Então, muito sucesso, foi muito feliz, foi coroação de 4 anos de muito trabalho e muito estudo. Uhum. Então, em 2022, não sei se você deve saber do que eu vou falar, mas em outubro de 2022 eu estava fazendo minha tese, eu estava estudando sobre legal techs, e eu ouvi um burburinho na internet falando sobre ChatGPT, coisa e tal. Eu já tinha conhecido esses modelos de linguagem, tinha testado alguns, não tinha achado nada demais. E aí eu criei um usuário, né, me cadastrei no ChatGPT do OpenAI. E um belo dia comecei a usar e comecei a fazer alguns prompts, comecei a testar. E aí meio que veio aquele baque. Eu olhei para aquela coisa e falei, olha, tem uma revolução acontecendo aqui. Que eu acho que em termos de impacto e tamanho é maior até do que a própria internet. Tem gente falando até que é maior até do que a invenção do fogo, mas eu acho um pouco de exagero. Mas enfim, aí eu consegui me dar conta de uma coisa que eu acreditava que ia demorar algumas décadas para acontecer. Uma simulação quase perfeita do raciocínio humano. Às vezes a pessoa fica. As pessoas ficam discutindo, ah, por que não raciocina? Ele simula o raciocínio. Eu geralmente respondo, qual é a diferença? Se na prática funciona para você, aí me veio aquele Satori, né? Eu falei, eu vou mudar o rumo da minha tese. E aí eu estava estudando legal tech, de uma hora para outra, falei, não, eu quero estudar inteligência artificial, mas eu quero inteligência artificial em um contexto muito importante, que é o da justiça, que ele é extremamente complicado, é composto de várias questões abertas ainda, muitas questões não foram resolvidas, e para mim foi uma jornada fantástica. Eu cheguei a entrevistar a gente do MIT, ligada diretamente nesse assunto de inteligência artificial e direito, a prática do direito. Entrevistei desembargadores, ministros do STJ, entrevistei especialistas, entrevistei uma pessoa que tinha trabalhado diretamente no treinamento do GPT 3.5 pela OpenAI, brasileiro, inclusive. Está lá em Washington, defendendo doutorado há pouco tempo. Entrevistei o ministro da Justiça da Estônia, que deu uma visão muito interessante.
O país é muito digitalizado,
isso, né? O país mais digitalizado do mundo. Mas vou te contar uma coisa interessante. Pelo que ele falou, mesmo sendo o mais digitalizado no mundo, quando você fala de inteligência artificial e direito e sistema judiciário, as questões e os dilemas deles eram muito parecidos com os nossos. Eu nem esperava isso. Uhum. Eu achava que eles estariam no outro patamar, engano meu. Uhum. Inclusive, ficou claro para mim que o Brasil, em vários aspectos, está conseguindo ser pioneiro.
Vou te dar um exemplo que eu falei ontem com o Carlos Júnior, que é um dos criadores aqui desse evento. O único país que o Sam Walton, da OpenAI, veio dar uma palestra, apresentar o chat GPT foi aqui no Brasil, no Museu da Manhã, aqui do lado, porque era o país que estava com o maior número de desenvolvedores. Então, a gente é realmente...
Beto, a gente não se dá conta da riqueza de potencial e talento que nós temos no Brasil. Uma das coisas que mais me preocupam e me entristecem é o potencial não realizado de tanta gente talentosa por aí. Eu tive tantos alunos que eu tenho certeza... Assim, por mais que eu tivesse a intenção de direcionar, devido a situações, contextos socioeconômicos, principalmente do sul fluminense, que também ainda encontra algumas dificuldades, não realiza o seu potencial. E isso acontece muito no Brasil. Acho que a gente tem uma riqueza não explorada ainda.
É uma fuga de um ativo intangível que esse pessoal vai embora, né?
Não, Beto, é pior do que ir embora. É eles não realizarem. Não? Uhum. Eles não exercerem o seu talento, uhum. Eu acho. Isso é pior ainda. Pelo menos, se eles fossem embora, eles pelo menos estariam fazendo alguma coisa para alguém.
Algum lugar. Né? Entendi. Então, vamos falar então sobre esses teus... Após cair nessa imersão completa nessa tecnologia... Quais as conclusões que você está chegando hoje? Eu sei porque amanhã, né, tudo muda tão rápido.
Muda muito rápido.
Então, de uma semana para outra. Pois é, então a gente está falando hoje na Rio Innovation 2025. O que você, Felipe, tem a falar sobre isso e até falar para os nossos espectadores, que está todo mundo meio naquela mistura de medo e uma total deslumbramento, né, com as possibilidades.
Olha, Beto, como a coisa vai estar amanhã, está tão difícil, porque eu tenho visto muita gente falando sobre inteligência artificial e eu noto que tem muita mistificação. Uhum. Muita gente falando, ou você tem as pessoas falando que não entendem, ou tem as pessoas que deliberadamente mistificam a coisa para conseguir algum tipo de ganho.
Sim.
Tá? Eu tomo muito cuidado com as mensagens que eu passo, porque eu tenho minhas obrigações como pesquisador, como acadêmico, como professor, e ao mesmo tempo, e o doutorado, ele reforçou mais ainda a minha vontade de ser rigoroso, tá, em termos de metodologia. Então, fala-se muita bobagem por aí. E tem muita gente dizendo, não, amanhã o futuro vai ser assim, o futuro vai ser assado, nós vamos ter a IA... parecida, aí que eles chamam de IAG, né? A IA que vai ser IA, que vai mandar em todos os humanos daqui, eu estava ouvindo um podcast anteontem, não, vai ser em 2030. Não, tem 50% de chance, o cara do Google, né? Um dos diretores do Google, não, tem 50% de chance em 2030. Eu humildemente falo que eu acho que isso é um belíssimo de um chute, eu acho que ele não tem muita base para dizer isso, e existe muito debate ainda o que é a AGI. Poucas pessoas realmente conseguem definir. Uhum. Mas o que eu digo para você é o seguinte. Do que eu tenho certeza, tá, se baseia numa constatação minha. 95 a cada 100 pessoas que mexem com uma tecnologia como ChatGPT, Gemini, Claude, e outros que todo mundo...
Tem a Suno, que é para música, isso. Tem aquele View do Google para
vídeo também. Cada dia surge um.
É.
95% das pessoas não sabem direito com o que estão lidando quando mexem com IA generativa. E isso eu não falo só das pessoas em um determinado segmento vulnerável da sociedade ou com baixa escolaridade, não. Falo todos nós mesmos, porque eu dou palestra para advogados, converso com desembargadores, converso com empresários... E as dúvidas e os erros são os mesmos. Eu vou dar um exemplo rápido para você, não quero me estender muito. A IA generativa, eu acho que todo mundo já teve alguma experiência com referências erradas, coisas que ele inventa.
São as chamadas alucinações.
As tal das alucinações. Uma coisa interessante, se você estudar aquela rede neural, a maneira da como ela foi arquitetada, como ela funciona internamente, ela tem uma coisa que é fundamental, que poucas pessoas entendem. A rede neural, aquela IA, ela não tem como diferenciar o plausível do real, do conhecimento que está representado dentro dela pelo incontável tamanho, pela enorme quantidade de informação que ele foi treinado. Ele não sabe essa diferença, a não ser que ele vá lá fora, que ele vá na internet para buscar, e mesmo assim, de vez em quando ele erra. Então, as pessoas culpam, não, porque a IA me ferrou, a IA cometeu... Eu falo com meus alunos, A IA não errou. A IA fez o melhor que ela pôde.
Com as informações que ela tinha.
Dada a arquitetura dela e dada com as informações dela. Então, você tem que trabalhar com a IA sabendo disso. Tá? Eu peço, olha, me traga referências com os URLs. 3 em cada 10 estão errados. Mas eu espero isso. Eu não pego, copio e colo aquilo. Sim. Eu não terceirizo o meu raciocínio.
Eu acho que esse é o maior erro, né? O maior... falta de compreensão de como funciona, é isso de acreditar que tá, aquilo ali está tudo certo, né?
Beto, há 2 meses atrás, o ministro Barroso, ele indeferiu uma petição de alguma coisa de um advogado, tá? Ainda multou ele. Por quê? Porque ele identificou que, primeiro, a petição vinha com várias jurisprudências inexistentes e tinha sido feito por inteligência artificial. Eu não vejo problema ser feito por inteligência artificial. Eu vejo problema do advogado...
Não revisar.
Não revisar e pegar aquilo, copiar e colar. Ele está assumindo um risco. Essa é uma das questões que eu acho que as pessoas têm que lidar. As pessoas não estão se capacitando, estão se dando conta disso. Outra coisa, eu não sei como está agora. Eu faço um exemplo para meus alunos. Peço para eles escreverem. Quem é o Papa? Pega e escreve assim, a seco, quem é o Papa? Acho que 4 em cada 5 vai dizer o Papa é o Papa Francisco. Aí as pessoas, ele errou, ele está desatualizado. Não, olha só, vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira agora. Abre outro chat, no mesmo ferramenta que você está, escreve assim, quem é o Papa hoje? Muda completamente. O hoje, tem um conceito dentro das redes neurais generativas chamado atenção. Quando você coloca o hoje, você muda completamente a forma dele de trabalhar. Ele entende que... Opa, tem aqui, peraí. Hoje? Peraí. Então eu tenho que... Calma, não é o óbvio que eu fui treinado. O que está acontecendo aqui? Quase sempre ele muda para o papo. O que, que aconteceu? Muda para a situação atual. O que, que aconteceu ali? Nada mais é que toda rede neural é treinada e ela tem um corte temporal.
Isso.
Pô, pergunte para a rede neural, olha... Qual é o seu corte temporal? Ele vai dizer, alguns vão dizer 2023, 2025. Em alguns que eu já vi a resposta, fala assim, olha só, segundo a minha base de conhecimento que eu fui treinado, é o Papa Francisco, mas eu tenho recebido feedbacks de outros usuários. Enfim, ele sabe que tem alguma coisa. Porque quando a LLM ela nasce tábula rasa, ela nasce um bebê. Então, aí depois ela é alinhada, ela é mexida, para ela não fazer muita bobagem, para ninguém chegar para lá e perguntar como é que eu faço a bomba atômica? Como é que eu faço para explodir um prédio? Não, ela é alinhada, vem especialistas, ajustam, né? Meio que civilizam ela, né? Botam uma salvaguarda.
Tentam considerar esse conceito de ética. É difícil para uma máquina saber.
Esse rapaz.
De empatia.
Exatamente. Esse rapaz que eu te falei, que ele ajudou no treinamento da OpenAI. Ele quase não me falou nada, porque ele tem os NDAs que ele assinou lá, né?
Cláusulas para não revelar nada para ninguém.
Mas eu fui puxando, cara, como é que se deu o treinamento? Ele me falou, Felipe, olha só, eles chamam especialistas em medicina, matemáticos, físicos, neurocientistas, um time enorme de neurocientistas, e quando eles terminam de treinar, quando o bebê lá da rede neural... Eles começam a ajustar, treinando, não, isso está certo, vai por aqui, não vai por ali. Por isso, quando você usa, aquilo já passou por um batalhão de pessoas que ajudaram a treinar aquilo. Por isso, eu tenho medo de alguém, algum país ou alguma dessas big techs, o cara criar do zero e entregar para as pessoas uma IA
do nada, aí...
bebê, que isso é perigosíssimo, isso aí a gente tem que ficar muito preocupado. Então, você tem um corte temporal. Então, isso. Veja bem, esses dois aspectos, tá? Eu me pergunto e me angustio pensando, poxa, isso, sempre que eu mostro isso para meus alunos, todo mundo fica com cara de atenção olhando para mim, parecia que eu estou falando alguma coisa de outro planeta. E eles viam e eu vi muita incredulidade. Porque eu estudei bastante, eu li os papers originais, eu estudei obsessivamente isso. Não, doutorado, por curiosidade minha mesmo. E de repente me dei conta, as pessoas não se dão conta, não estão entendendo as implicações da tecnologia que estão lidando. E uma coisa que eu quero terminar. Desculpa.
Isso não, para terminar, para terminar. Justo isso, fala, tá. Para terminar.
Como é que eu explico para eles? Como é que eu vejo? Tá? Eu vejo a capacitação das pessoas em lidar com essas IAs generativas como fundamental. É a grande competência do século XXI. Tá? Eu digo para meus alunos que. uma das grandes qualidades do século XXI, agora que você tem uma ferramenta tão fantástica, é saber fazer perguntas. Qual é o meu problema? Como é que eu vou organizar? O que, que eu sei? Porque a IA, ela não lê minha mente. Eu preciso organizar meu pensamento para lidar com IA. Mas, para fechar, eu separo. Imagina, vamos fazer um exercício de imaginação, que eu tenho um gráfico, né, dividido uma parte de cima e uma parte de baixo. Se você não souber usar a IA generativa, tá, essas IAs como ChatGPT, aquela tecnologia vai acabar te puxando para baixo em algum momento. Você pode cometer erros, você pode se expor a riscos, e, para mim, o pior de tudo, você pode perder seu senso crítico. Por quê? Porque você terceirizou seu raciocínio para a máquina. Por outro lado, se você desenvolver a competência, você passa para a parte de cima, que aí você entra num feedback virtuoso. Você fica mais criativo, você tem mais ferramentas para ensino, porque o ChatGPT é um professor com paciência infinita. Pode perguntar para ele, me ensine, explique física quântica para mim como se fosse um período de 5 anos. E ele tenta, e ele faz. Então, você tem uma ferramenta maravilhosa para melhorar a qualidade do seu trabalho, para você aprender, para você associar ideias. Essas ferramentas são maravilhosas para achar conexões entre ideias que, para você, em princípio, parecem que estão completamente dissociadas. Ele acha um caminho, isso é muito interessante. E lá em cima, para mim, o ideal é você conseguir chegar a ser ser humano aumentado, melhorado, aprimorado, não colocando a IA para trabalhar e pensar por você. Não, mas você trabalhando como parceira dela. É isso que eu sinto falta. A minha mensagem para os meus alunos, para as minhas palestras é: capacite-se, por favor, aprenda a lidar. Porque essa capacidade vai fazer diferença no futuro. Vai ser, quem não souber, vai ser um apartheid social praticamente.
Eu conversei com o Felipe Litaif, pesquisador do IFRJ. Muito obrigado pela sua participação. Prestem atenção nessas palavras aí, porque a gente está vivendo um mundo que muda muito rápido, com a IA envolvida. E assim, adorei seus conselhos. Muito bons.
Okay, Beto, muito obrigado. Obrigado pela paciência. Obrigado aí pelo tempo.
Obrigado.
Um abraço, gente.
O Rio ETEC, com Beto Largman.